Você está ouvindo Coletivo Humanidades. Voltamos. Boa tarde, professora Vanir. Nós estamos, né, com o professor Mário Sérgio offline ainda no momento, aguardando o retorno dele. Mas damos continuidade ao nosso programa, ao nosso espaço aqui na Rádio Cultura 930 de Curitiba. Bom, claro que a nossa fala não é tão, né, como a do esperado do nosso convidado, mas eu não tenho assim muita esperança da perspectiva que a gente tem do futuro agora pelos próximos 4 anos da educação do Paraná. Só analisando, né, a reeleição do Ratinho Júnior, que, como a Vanir bem colocou, não dialoga com a PP Sindicato. A gente fez uma tentativa como Coletivo Humanidades de dialogar também com a CED. Os momentos que nós tivemos foram bem escassos, né, professora Vanir? Não avançou muito a pauta. E realmente é unilateral essas decisões do Ratinho Júnior e do governo dele, né, de todos os seus secretários. E também, assim, sabe, lembrar que ele foi reeleito com quase 70%, né, isso é um índice alto. Eu, infelizmente, imagino que funcionários da educação devem ter votado também no Ratinho Júnior, o que é uma lástima. E, se não, né, 70%, quase 70%, né, deu 69% os quebrados. Também ver como deputado federal o Beto Richa é uma coisa que me desanima um pouco, porque, né, como, se a gente às vezes não avança nas negociações no Estado, a gente pode tentar com os deputados, tanto os estaduais, que são os que mais, né, nos ouvem, mas os federais também. Então, realmente, como o professor Mário Sérgio falou, há uma esperança ainda na eleição do Lula, porque ele ainda pode contrabalançar isso e conseguir dialogar com o governo do Estado, né, fazer essa ponte, esse diálogo que nós, professores, não estamos conseguindo.
Então, professora Tabires, isso que a professora vem comentando é muito verdadeiro. E assim, até o pessoal deve perguntar, mas por que é tão importante, como o professor Mário Sérgio falou, eleger no âmbito federal alguém que defenda a educação, que tenha esse compromisso? Por exemplo, nós tivemos aí no governo, tanto do governo da Dilma quanto do governo Lula, um avanço dos institutos federais no Paraná. Então foram várias escolas profissionalizantes que surgiram no estado do Paraná, ampliação das universidades. Nós temos aí do lado do shopping Curitiba uma construção, um prédio novo, onde funciona o centro de pesquisa na educação, onde funciona o mestrado, onde funciona o doutorado. Nós temos aqui perto do Campo Comprido um campus novo da UTF. Nós tivemos várias universidades federais construídas e ampliadas no período da gestão Lula no governo federal. Também os cursos técnicos, tão importante, porque é aquela discussão de que o estudante deve ter uma formação para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Então, ele tem uma formação técnica e também tem uma formação de compreensão ética, de compreensão política de como atuar na sociedade. Uma educação boa é uma educação que permite que o estudante possa compreender a sociedade, possa participar da sociedade e possa ter um acesso ao mundo do trabalho de maneira qualificada, porque todo pai e toda mãe quer que seu filho estude. Todo pai e toda mãe quer que seu filho consiga ter acesso ao trabalho. Para esse filho ter acesso ao trabalho, ele precisa ter uma boa formação. Se ele vai atuar como médico, se ele vai atuar na condição de professor, se ele vai atuar na condição técnica, na condição de sociólogo, de artista, tudo isso depende da formação. O que diz aonde o indivíduo vai trabalhar na sociedade e quanto ele vai ganhar, é uma boa escola, é uma boa universidade. Então, por isso que nós fazemos essa defesa. A professora Tamires apresentou aqui essa visão um pouco triste, né, do Paraná quanto à expectativa dos anos vindouros, aí dos próximos 4 anos. Mas eu espero que o governo do Estado, e quero, exijo e cobrarei, e nós cobraremos, isso é o nosso papel enquanto professor, funcionário, estudante, cobrar que o governador abandone essas pautas extremamente desvinculadas com a educação, extremamente desvinculadas com os interesses dos pais, no sentido de restringir a possibilidade do estudante ir para a universidade, no sentido de precarizar a educação do Estado do Paraná. Então a gente quer que a educação do Paraná tenha professor valorizado. Ah, mas por que o professor tem que ser valorizado? Se o professor é valorizado, se o professor ganha bem, se o professor tem estabilidade, os melhores quadros da sociedade ficam na educação. Porque hoje muitos professores acabam deixando a educação. Muitos ficam, porque são missionários, como eu, a Tamires, estamos aqui no sábado fazendo o programa e falando sobre a educação no Paraná. Existem milhares de outros professores no estado do Paraná que agem num tom até quase missionário. Mas para você garantir uma educação de verdade, com seriedade, precisa ter valorização profissional. O professor Mário Sérgio falou muito bem aqui no passado, na época dele, quando ele começou, uma professora com 10 aulas ganhava 10 salários mínimos. Então, trabalhava 10 aulas e ganhava 10 salários mínimos. A pessoa que mais ganhava na cidade era o juiz e o professor. Eram os dois seres, as duas pessoas e os dois profissionais que mais ganhavam na cidade. Não queremos ter também uma condição dessa.
Não.
Mas a gente precisa ser valorizado como professor, até para poder incentivar os filhos, para que eles virem professor, para que eles sejam os melhores professores e os melhores quadros do pensamento, da pesquisa, da arte e da filosofia fique na educação. Então é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, é isso que nós buscamos. Claro que nós, olhando aí os quadros dos professores, olhando as pessoas que defendem a educação pública de qualidade, as pessoas que defendem a saúde pública de qualidade no estado do Paraná, nós percebemos que não é também só pessimismo assim. Nós tivemos um aumento aí destes deputados aí de 50%. Então, a quantidade de deputados que aumentaram na Assembleia Legislativa, que defende a educação pública, houve um aumento de 50%. A quantidade de deputados federais que vão estar no Congresso Nacional defendendo a educação do Paraná, nós também tivemos um crescimento de 50%. E nós tivemos algumas identidades novas surgindo na política paranaense e que numa sequência a gente vai até entrevistar e conversar com eles. Vamos tentar aí fazer conversas com eles. Nós tivemos aí o caso do Renato Freitas, que é o primeiro negro de Curitiba, que ocupa o poder e que chega à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná com uma discussão com um grupo de pessoas que o apoiam e com certeza vai fazer um bom debate na Assembleia Legislativa do Paraná, mesmo a contragosto de muita gente. Temos, sim, a Carol da Tora também,
a primeira
que chegou
negra
a deputada
eleita
federal. Né?
Uhum. Primeira negra eleita deputada federal pelo Paraná.
Isso, muito bem, professora Thaís. Tamires, não é Thaís, eu estou chamando de Thaís, é professora Tamires, grande professora Tamires aí que está na rádio aí fazendo essa discussão. O professor Mário Sérgio fez o debate com a gente, né, não conseguiu mais participar, mas está aqui. De certa forma, ele não conseguiu entrar aqui, mas ele está aí na torcida aí, em outro momento a gente o entrevista novamente. E assim, o que a gente está debatendo aqui é os rumos da educação no Paraná. Então o pai, a mãe, o estudante precisa cobrar dos deputados, precisa cobrar dos governadores, do governador, precisa cobrar porque a educação seja um espaço de felicidade, de alegria, de conhecimento, de acesso à verdade. Né, professora Tamires, que é professora de arte, né, professora?
Sim, arteira, como dizem os menos avisados.
Por que a arte é tão perseguida, né, professora Tamires?
Porque é provocativa, né? A gente tem esse pensar um pouco mais subversivo também, né? Ela tem alguns caminhos assim, né? Ela vai para as mídias, ela vai para publicidade, propaganda, Então, a gente, eu, ao meu ver, né, o caminho da arte, ele tem esse viés da subversão, né? A gente, lá, um grande exemplo disso é o Cildo Meirelles com carimbo nas cédulas, né? Quem matou Herzog na época da ditadura. Então, era uma obra de arte, mas era subversiva, ela circulava aquele dinheiro, fazia as pessoas refletirem sobre aquele assunto. Então, a gente tem alguns caminhos, assim, que nem sempre eles são óbvios, né? Uma maneira de pensar realmente criativa, fora da casinha. Bom, gostaria de citar aqui que há 2 dias, né, o presidente Bolsonaro, ele comunicou um bloqueio de 2,9 bilhões do orçamento investido no Ministério da Educação, né? Há fontes aqui do Estadão de que esse dinheiro seria redirecionado ao orçamento secreto. Agora, para abafar a situação, está saindo alguns comentários de que só foi um bloqueio, só foi um adiantamento, um atraso, na verdade, que ele iria atrasar essa verba por algum tempo. Enfim, não está muito esclarecido, mas temos aqui uma senadora, Zenaide Maia, na página do Senado, que ela critica essa situação e ela comenta aqui, que ela destaca que são, no mínimo, né, 147 milhões a menos para a educação pública, os quais, somados já com os cortes que já tivemos, chega a 300 milhões. Né? Então, no mínimo, são 300 milhões que a menos. Né? As universidades federais de todo o país ficaram alarmadas, porque realmente vai ser um esmagamento, vai ser um corte estrondoso, que, como você já comentou ao longo do programa, vai bloquear as pesquisas, né, vai cercear, eu acho que até o mínimo. E a gente sabe que essas verbas do MEC federais, elas também impactam na nossa esfera estadual e municipal. O repasse da merenda, por exemplo, ele é um repasse federal. A gente já tem sofrido, visto isso no dia a dia das escolas, né? Tem escolas aqui que houve casos aí de que tinha semanas que era meio ovo para cada aluno, e isso era a merenda do dia. Então, há de se pensar realmente sobre isso, né? Nós precisamos que, pelo menos, a presidência, então, da República seja pró-educação.
Isso, professora Tamires. E aí, mas o que o governo Lula fez para a educação? Né? Já citamos aqui os institutos federais, já citamos as universidades federais, mas, por exemplo, a questão do piso salarial dos professores. Havia uma luta pelo piso salarial dos professores desde o segundo reinado do período do Brasil Império. E somente em 2006 é que foi aprovado o piso salarial dos professores. Toda a profissão tem piso, toda a profissão se regulamenta na nossa sociedade com piso, e a categoria dos professores não tinha esse piso. Então, o que acontece? Nós precisamos que a educação seja prioridade. Cortar dinheiro da educação é a pior coisa que pode acontecer, porque a nossa sociedade capitalista, ela precisa de trabalhadores com boa formação. Por exemplo, na minha cidade, aqui em Campo Largo, o prefeito fez um edital para contratar 17 médicos. Não apareceu nenhum. Por que não apareceu nenhum? Porque não havia médicos dispostos a ganhar 8.900 por 3 anos, o que depois viraria R$22.000. Por quê? Porque eles ganham mais. Mas, ao contrário, trabalhadores ganhando R$1.000, tem muitos trabalhadores na fila esperando emprego, porque a formação, a educação é extremamente importante. Além da discussão aqui, que a gente já quase fechou o programa, mas o desprezo que está acontecendo com os servidores, com os funcionários da escola. Os funcionários da escola estão ganhando menos de R$1.000. Como que uma pessoa que passa o dia inteiro varrendo, limpando uma escola vai sobreviver com isso? Então é uma discriminação muito grande às pessoas que são os trabalhadores manuais. Os trabalhadores manuais têm que ganhar mais. E os trabalhadores manuais, os filhos dos trabalhadores manuais, precisam ter uma educação de qualidade para poder ter uma valorização profissional e também desenvolverem produtos que sejam mais importantes para a sociedade. Então, cobraremos e exigiremos que este governo, que estará aí nos próximos anos, de fato, melhore a educação do Paraná, escute o movimento estudantil, escute os professores, escute a associação dos pais e não seja essa coisa maluca de ficar fazendo consulta pública e fazendo aquilo que eles bem entendem, com as ideias que eles querem e que, na verdade, não são pessoas que são pais, não são pessoas que têm os filhos na escola pública, não são pessoas que estão nas universidades estudando a educação. Não é gente que é da ciência e educação, é a mesma coisa colocar um engenheiro para fazer pintura, não vai dar muito certo. É colocar um engenheiro para montar em cavalo de corrida, não vai dar muito certo, a não ser que seja um engenheiro que faz essa atividade. Ou seja, são pessoas desviadas da função da educação, que estão na educação e que não escutam quem pesquisa, não escuta quem está fazendo educação no cotidiano, e é isso que a gente vai cobrar. Queremos que este governo do Estado do Paraná não seja tão terrível como está sendo com a filosofia, com a sociologia, com a arte, com as áreas do saber e com a preocupação que o nosso estudante tem que ir para o mundo do trabalho com formação técnica, com formação de ensino superior e também para o exercício da cidadania, que ele possa aprender os conteúdos livremente, sem ter um professor cerceado em sala de aula. Imagina uma professora no MEI, no PSS, ela tem um filho, ela perde o trabalho. Quem vai querer ser professor? Vai vender sorvete que ganha mais, vai adoçar a vida das pessoas e vai estar alegrando todo mundo e não tem essa insegurança tão grande como ser professor do Estado do Paraná, né, professora Tamires?
Sim, com certeza.
Já quase fechando, né?
É. Enfim, realmente eu ando passando por algumas perspectivas particulares que eu vejo realmente a coisa de uma forma mais triste, né, na minha vida, atualmente, né. Mas eu não perdi a esperança totalmente, embora ela esteja por um fio. Eu gostaria, de novo, de reiterar nossos sentimentos à presidenta da APP Curitiba Sul e a todos os familiares. Mandar um abraço para o Mário Sérgio, que depois, com certeza, vai ouvir novamente o programa. E desejar a todos, né, que também mantenham esse fio de esperança. E o Mário Sérgio, ele mostrou pra gente, né, que lá desde os anos 70 era a ditadura militar, quantas lutas ele passou, quantos governos ele passou que eram neoliberais, e sempre manteve a luta, a esperança, a docência. Depois foi diretor de escola por uma época também, foi para a APP, depois de presidir a APP, voltou como dirigente da pasta jurídica da APP, que também não deve ser uma pasta muito fácil, e não desistiu da luta, né? Estava aqui conosco no programa. Então, vamos tentar manter esse fio de esperança e pensar em educação, em melhorar a educação. A gente precisa urgentemente renovar esse pensamento. Não, eu encontro às vezes pessoas que acham que o caminho realmente é a terceirização, né? A gente tem exemplos de outros países em que isso não deu certo, né? No Chile tem a questão lá dos vouchers para pagar a educação particular. Acabaram com a educação pública lá e não foi uma ideia feliz, né? Não é uma ideia que deu 100% certo. E a gente tem aqui todo o aparato, a gente tem bastante escolas públicas, né? Ainda faltam mais em alguns lugares, mas por que que a gente vai passar tudo isso para iniciativa privada? Não tem lógica. Isso é desmontar algo que a gente já tem, já conquistou durante anos. A gente tem que realmente investir dinheiro público para que isso melhore, né? E não terceirizar. Eu, enquanto mãe do Miguel, eu fico imaginando se eu tivesse que pagar a escola particular para ele, assim, a vida toda, né? Se não tivesse opção de escola pública, que tristeza seria, né? Não ter a opção da escola pública. E a escola pública, ela não deve ser considerada uma opção, eu vejo, pela população, mas sim uma prioridade, prioridade a escola pública, porque é, eu tenho as minhas condições, tem gente que não tem as condições que eu tenho. E as famílias vão fazer como se elas não tiverem como pagar uma escola particular? Né? Elas vão retirar o filho da escola, vão retirar seus filhos, suas filhas da escola, vão querer que eles trabalhem sem terminar os estudos. E a gente já viveu esse período no Brasil. A gente já, eu tenho pessoas que eu conheço que adoravam estudar, né? Você vê aquele brilho no olhar, assim, nossa, eu, como eu gostaria de ter terminado meus estudos, mas eu tive que trabalhar, eu tive que ajudar a minha mãe, minha família, meus pais, porque chegava ali com 13, 14 anos de idade, a família tirava da escola e mandava trabalhar. Porque, e também ali avançava um pouco, não tinha tanta escola pública e não tinha condições, de repente, de mandar para uma escola particular para terminar os estudos ou pagar uma universidade. E a pessoa ali encerrava aquele sonho de ter acesso ao conhecimento precocemente. Então, deixo aí a minha reflexão, meu abraço a todos e passo as considerações finais para o professor Avanir.
Muito obrigado, professora Tamires. Também espero aqui que a gente consiga, como diz o professor Mário Sérgio, ainda mudar o âmbito federal para que a educação seja prioridade, porque é a educação que garante trabalho, garante estudo e garante que o filho do agricultor possa virar doutor, possa virar professor e o filho do professor possa virar agricultor e possa virar doutor. É a educação que dá essa liberdade. Não pode ser uma educação precarizada, porque senão vai ficar, a pessoa tem uma profissão, só pode seguir aquilo que o pai fazia, o avô fazia, às vezes nem aquilo mais, porque a sua tecnologia já está atrasada e defasada em relação aos avanços das forças do trabalho e do avanço da divisão de trabalho da nossa sociedade. Então, um grande abraço a todos, obrigado professora Tamires, e também meus sentimentos ao professor Mário Sérgio e à família que está enlutada nesse momento. Um grande abraço e seguimos em frente em nome de uma educação de qualidade para o nosso povo paranaense.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.